Boa noite a todos.
Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 10ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Geraldo Amâncio Vieira para ler uma passagem da Bíblia.
Todo amigo dirá: eu também contraí amizade contigo. Há, porém, amigos que só são de nome. Não causa isto uma dor que perdura até a morte. Que o amigo de coração se converta em inimigo. Ó presunção criminosa, onde tiveste a origem para cobrir a terra com a tua perfidia. O camarada aproveita-se do amigo nas suas diversões, mas todo o tempo da tribulação terá seu adversário. O camarada condói de desventura do seu amigo no interesse do seu ventre. À vista do inimigo, tornará escudo. Não se esqueça em teu coração do teu amigo. No meio da riqueza, não perca a sua lembrança.
Coloco em votação a 10ª sessão ordinária de 2018. Em votação, a ata da 10ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 039/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 25/2018 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 040/2018 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento 26/2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento e epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 041-2018, Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 27-2018 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 042-2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 28-2018 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Secretário Municipal de Saúde que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 043-2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, venho pelo presente encaminhar a cópia do ofício acima epigrafado da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna para a ciência e manifestação da Vossa Excelência. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 45-2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, pelo presente encaminhamos. Pelo presente encaminhamos. Pelo presente, encaminhamos a Vossa Excelência o ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Piedade, que informa que o convênio com o Governo Federal, firmado através da emenda do deputado federal Vicente Paulo da Silva, objetivando a construção de uma academia de saúde no bairro dos Correios, no valor de R$ 125.000, foi cancelado unilateralmente pelo Governo Federal. Cumpre salientar que o Governo Municipal cumpriu todas as exigências e teve o projeto aprovado. Entretanto, como pôde se constatar nos documentos anexados ao presente ofício, o projeto foi cancelado em função do contingenciamento orçamentário do Governo Federal. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Ofício 02-2018. Senhor Presidente, vimos por meio do presente ofício comunicar Vossa Excelência e demais vereadores que, através da resolução número 10 de 28 de fevereiro de 2018, foi constituída no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna a Comissão Especial de Vereadores, denominado Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bom Giro Nacal, razão pela qual solicitamos o apoio para somarmos esforços na busca de melhorias no âmbito dessa importante rodovia que atende os municípios da região. Sem mais, antecipamos nossos agradecimentos à atenção dispensada e aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhes protesto de estima e com distinta consideração. Atenciosamente, Pedro Luiz Ferreira, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bom Giro Nacal. Ofício 059-2018 do BNDES. Senhor Presidente, em atenção ao disposto na lei número 945297, de 2397, combinando com o parágrafo 2º do artigo 116 da Lei 8666/93, de 21/6/93, bem como a decisão número 958/2000, de 8/11/2000, do Plenário do Tribunal de Contas da União, comunico a Vossa Excelência que o BNDES efetuou no dia 5/3/2018. Liberação de recursos financeiros para o município de Piedade, no valor de R$ 84.600. Responsável pelas informações, Rodrigo Rodrigues dos Santos, gerente do BNDES. Associação Musical Lira São João, convite 067-2018. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Piedade, prezados senhores, com os nossos cumprimentos através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores desta augusta Casa de Leis para participarem do concerto de abertura da temporada 2018 da Banda Sinfônica Lira São João, a partir das 20 horas do dia 25 de 4 de 2018, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva, Cariocão. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovamos neste momento o nosso apreço de estima e consideração. Atenciosamente, Associação Musical Lira São João, Leandro Guedes Gonçalves de Oliveira, presidente. Ofício 276/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade da Diretoria Financeira. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2018, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 350/2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de conta da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 855.585,51 e diferença no valor de referente ao recurso recebido no mês de março de 2018, conforme a lei 4309 de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 351/2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de conta do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de fevereiro e março de 2018, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1 firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Maurílio Aparecido Araújo Ribeiro, diretora financeira. Câmara Municipal da Piedade, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2018, que altera a redação do artigo 5º, inciso 20, alínea B, da Lei Orgânica do Município de Piedade. Proposta à emenda da Lei Orgânica número 01/2018, altera a redação do artigo 5º, inciso 20, letra B, da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade promulga artigo 1º. O artigo 5º, inciso 20, letra B, da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação: compete ao município B, fixar condições, horários para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços similares, observadas as normas federais pertinentes. Artigo 2º. A presente lei ou emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de abril de 2018. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal. O efeito é competência reservada aos municípios para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seus territórios, por se tratar de assunto de interesse local, à luz do disposto no artigo 30, inciso 1 da Carta Magna. Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ainda ao se pronunciar sobre a competência municipal, a Corte Constitucional, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editou o verbete de súmula vinculante 38, definindo que é competência do município a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comercial. Desta forma, requer a referida alteração de redação do dispositivo legal para que se compatibilize a lei orgânica de Piedade com a legislação federal e jurisprudência que o rege o tema. As limitações no desempenho das atividades legislativas dos vereadores, no entanto, não devem restringir a discussão ampla acerca de temas, ainda que revestidos de suposições acerca de vícios inconstitucionais. Uma conquista do Estado Democrático de Direito é o contraditório legislativo, oportunizando ao vereador recorrer das decisões porventura existentes de proposições passíveis de maior apreciação pelo plenário da Casa. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Assinado por todos os vereadores. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2018 acrescenta o inciso 25 ao artigo 5º da Lei Orgânica Municipal de Piedade. Proposta emenda à Lei Orgânica número 02/2018 acrescenta o inciso 25 ao artigo 5º da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade. Artigo 1º. Fica acrescentado o inciso 25 do artigo 5º da Lei Orgânica do Município de Piedade com a seguinte redação. Compete ao município, inciso 25, regular e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros no âmbito de seus territórios, nos termos da lei federal. Artigo 2º. A presente emenda à lei orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de abril de 2018. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal. O efeito é competência exclusiva do município disciplinar o transporte remunerado privado individual de passageiros por se tratar de assunto de interesse local à luz do disposto no artigo 30, inciso 1 da Carta Magna. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Ainda ao disciplinar o tema, foi aprovado a Lei 13.640, de março de 2018, alterando a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. A presente lei define que é competência exclusiva do município regulamentar fiscalizar o serviço de transporte individual privado de passageiros no âmbito do seu território. Artigo 11. Compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso 1, previsto no inciso 10 do artigo 4º da lei no âmbito dos seus territórios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado e individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço. Desta forma, requer-se o referido acréscimo do inciso proposto ao dispositivo legal para que se compatibilize a Lei Orgânica de Piedade com a legislação federal que o rege o tema. As limitações do desempenho das atividades legislativas dos vereadores, no entanto, não devem restringir a discussão ampla acerca do tema, ainda que revestido de suposições acerca dos vícios inconstitucionais. Uma conquista do Estado Democrático é o contraditório legislativo, oportunizando ao vereador recorrer das decisões porventura existentes de proposições passíveis de maior apreciação pelo plenário da Casa. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação dessa matéria. Legislação citada, Constituição Federal 1988, Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018, e Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Redação de todos os vereadores assinada. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2018. Revoga o parágrafo único do artigo 7 da Lei Orgânica do município.
Tomou uma água, né?
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2018. Revoga o parágrafo único do artigo 7 da Lei Orgânica do município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade promulga. Artigo 1º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Piedade. Artigo 7º. O Governo Municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo independentes e harmônicos entre si. Parágrafo único. É vedado aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos nesta Lei Orgânica. Artigo 2º. A presente emenda. A Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 20 de abril de 2018. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma Lei Orgânica Municipal. Inicialmente cumpre consignar que a Constituição da República Federativa do Brasil definiu a separação dos poderes como um dos seus princípios fundamentais, delimitando a função típica de cada um dos poderes, entre distintos e autônomos. Nesta feita, estabeleceu que o Poder Executivo é o órgão constitucional cuja função típica é a prática de atos relacionados à função executiva, ou seja, a tarefa de realizar dentro da lei as atividades materiais atinentes à chefia da administração pública. Por seu turno, o Poder Legislativo tem como função típica legislar, fiscalizar, ambas com o mesmo grau de importância, sendo definidos para tanto regras de elaboração das normas jurídicas, o processo legislativo. E, por outro lado, determina que a ele compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, artigo 70 da Constituição Federal. No sistema brasileiro, o governo municipal é de função e é de funções divididas, cabendo às executivas da Prefeitura, às legislativas da Câmara de Vereadores. Esses dois poderes, entrosando suas atividades específicas, realizam com independência e harmonia o governo local, nas condições expressas na Lei Orgânica do município. O sistema de separação de funções executivas e legislativas impede que o órgão de um poder exerça atribuições de um outro. Assim sendo, a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem uma missão própria e privativa. Desta forma, requer-se a revogação do parágrafo único do disposto legal, pois não há previsão na órbita municipal da possibilidade de delegações de atribuições entre os poderes, haja visto não haver previsão legal para edição da lei delegada ou até mesmo de medida provisória. As limitações do desempenho das atividades legislativas dos vereadores, no entanto, não devem restringir a discussão ampla acerca dos temas ainda que é revestido de suposições acerca de vícios inconstitucionais. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Legislação citada, Constituição Federal de 1988, assinados por todos os vereadores. Projeto de Lei nº 10/2018 dispõe sobre a criação e o funcionamento do Canil Municipal e das outras providências. Ofício 44/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei número 10/2018, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do Carinho Municipal e da outras providências. Trata-se da necessidade de normatizar a criação do Carinho Municipal para que o espaço criado pela administração tenha regulamentação. O funcionamento e as obrigações da administração pública estão disciplinadas no presente projeto, que objetiva prevenir o crescimento desordenado de animais de rua, o que traz graves consequências para a saúde pública e sofrimento para os animais. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Os ofícios do convite se encontrarão à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Posteriormente, as emendas da lei orgânicas e projeto de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica desta Casa, posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 32/2018. Solicito informações sobre o serviço de coleta de lixo em nosso município. Senhor Presidente, considerando que o Executivo, por meio do Decreto 6986/2017, regulamentou a cobrança do serviço de coleta de lixo em nosso município, considerando que no exercício 2018 o serviço de coleta de lixo em nosso município piorou muito com relação ao ano anterior, o que, segundo informações dos munícipes, foi resultado da redução do número de coletores e do não pagamento de horas extras a esses servidores. Considerando que a cobrança dessa taxa de lixo, a tendência é a de que haja uma melhora na qualidade do serviço, requer obedecer formalidades regimentais e ouvir do egrégio plenário que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que encaminhe a esta casa as seguintes informações relacionadas ao serviço da coleta de lixo no nosso município. 1. No período de novembro de 2017 a março de 2018, quantos servidores trabalharam no serviço de coleta de lixo no nosso município? Favor enviar tabela informando mensalmente o número de servidores, o nome desses servidores e o serviço que eles executaram. 2. No período de novembro de 2017 a março de 2018, quantos caminhões foram utilizados para a realização do serviço de coleta de lixo? Favor informar o número de veículos utilizados mensalmente em suas respectivas placas. 3. Existe projeto ou planejamento para melhoria do serviço de coleta de lixo em nosso município? Se sim, favor enviar cópia a esse legislativo. 4. O Executivo pretende terceirizar esse serviço? 5. A Prefeitura pretende adquirir mais caminhões? Se sim, favor informar quantos e quando. 6. A Prefeitura pretende contratar e disponibilizar mais servidores para a execução desse serviço? Se sim, quantos e quando? Requeiro ainda que seja enviado somente informações de domínio público. Justificativa. Conforme é do conhecimento de todos, esta Casa Diretiva tem, da melhor maneira possível e dentro das suas limitações, desempenhar suas funções fiscalizatórias e trazer à população o debate público. Nesse exercício, já realizamos diversas reuniões com a presença de servidores da Prefeitura e munícipes, sempre com o objetivo de buscar o melhor para o nosso município. Desta forma, mais uma vez, em atendimento à reivindicação dos moradores do município abaixo assinado, no anexo apresentamos este requerimento, onde solicitamos informações necessárias para o exercício da nossa função. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de abril de 2017, assinado por todos os vereadores.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 33/2018. Solicita informações sobre loteamentos clandestinos junto à represa Itupararanga. Senhor Presidente, considerando a lei federal 6766, 19 de 12 de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo e das outras providências. Considerando que é do conhecimento que a administração municipal tem agido no sentido de proibir loteamentos irregulares em nosso município. Considerando que o parcelamento de terra nas áreas rurais de nosso município para registro é de 30 mil metros quadrados. Requeiro a mesma ouvida da igreja ao plenário e atendida as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Existe alguma lei especial autorizando o loteamento de alto padrão na zona rural nos limites do município de Votorantim, no local denominado ACM, junto à represa de Itupararanga? 2. O primeiro loteamento é o denominado Portier, o segundo loteamento na existência de placas com a denominação área particular, mas com os nomes indicativos Brinque, Verônica, Levamana e telefone 33-46-65-51-17, já demarcados para a venda dos lotes, conforme o foto anexo no local. Como está a documentação junto à Prefeitura e aos órgãos ambientais para os dois loteamentos? 4. E não podendo haver parcelamento do solo na zona rural, infringindo a Lei 6766-79, quem autorizou os loteamentos? 5. É do conhecimento da administração e dos órgãos de fiscalização dos municípios, do município, tais loteamentos e que já estão sendo efetuadas vendas no local? 6. Existindo documentação junto à Prefeitura por parte dos loteamentos, consta audiência junto ao INCRA, conforme o artigo 53 da Lei 6766-79 para o parcelamento? 7. E não havendo documentação necessária para a venda dos lotes dos dois loteamentos, quais providências serão tomadas pela administração? Justificativa: visa, com tal procedimento, alertar a administração pública contra uma possível ação pública por inércia e não fiscalizar tais loteamentos quando efetuado na clandestinidade ou a revelia da administração municipal. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de abril de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes e Alex Pinheiro da Silva.
Coloque em discussão o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras vereadores, senhores, senhoras, boa noite. O que me traz a discussão a esse requerimento foi que a Lei 6766-79, e nós vemos loteamentos irregulares no nosso município, onde são proibidos pela Prefeitura Municipal de Piedade, ou respondendo alguns loteadores, respondendo perante o Ministério Público de processos por tais loteamentos. E a gente vê quantas pessoas comprando o lotinho para construir sua casa, e a gente vê, passa na represa de Itupararanga, área de proteção ambiental, segundo o APAS de Votorantim, Sorocaba e região, e nós vemos loteamento de alto padrão, inclusive um está lá com placas de venda chamado Le Portier e o outro apenas uma placa onde tem os nomes, como eu falei, Levamana, deixa eu até ler aqui, Verônica Levamana, que o telefone Brinque, bem encostado com a CM. Segundo consta, ao ouvir algumas pessoas, não existe nada autorizando esse loteamento. Então, o primeiro diz que está regular, mas o que está esse documento? Eu não tenho conhecimento. O outro está irregular, porque veja bem o que aconteceu conosco aqui na Câmara Municipal de Piedade. Nós aprovamos a lei, acrescentando na Lei Municipal 3935, de 20 de 6 de 2018, o parágrafo 4º, serão considerados zonas de chacras em áreas de expansão urbanas: Lago da Serra, no Piratuba; Jardim Represa, no Piratuba. Lago da Serra, para quem conhece, a saída para Ibiú, na estrada de terra, onde existe o muro branco ali, existe o loteamento. Outro jardim represa, esta chamada estância, conhecida como Estância Aires, ali existe o loteamento. Existem residências até melhores do que aqui no nosso município, dentro da cidade da zona urbana. Agora eu pergunto, nós aprovamos para que fosse cobrado o IPTU desses dois loteamentos já existentes. E esses dois que estão sendo feitos, efetuados, junto à represa de Tuparanga, na divisa com o Votorantim, bem na divisa. Um, eu estive lá com o vereador Alex fiscalizando, como fiscais que somos, né, Alex, do Poder Público, nós tivemos que fiscalizar. Então, veja bem, a Lei 4510, de 12 de 7 de 2007, nos aprovou-se também alterações ao Código de Obras. O artigo 5º, parágrafo 3º, diz não estar inserido em área de preservação ambiental. Não estar, nós aprovamos essa lei aqui. Para ter o loteamento, para ter construção, não pode estar aprovado, não estar inserido em área de preservação ambiental. Nós aprovamos essa lei. E eu pergunto a represa de Tupararanga. Amanhã o Poder Público pode vir de Sorocaba, Votorantim, com ação contra a Prefeitura de Piedade e para que seja demolido, que seja o gasto, que seja efetuado por estar irregular aquele loteamento de alto padrão. Nós estivemos com o Alex vendo isso aí. Então, corre-se um perigo se chamamos assim, pessoa que compra um lotinho, por exemplo, da Vila Moraes, não pode construir, porque não pode levar água para ele, não pode colocar luz, mas está dentro do perímetro urbano. Está dentro do perímetro urbano, não pode se construir. E lá na Itaipu do Paranaguá, a casa de alto padrão pode se construir, eu pergunto. Então, precisamos ter essas informações do Poder Público para que a gente possa tomar providência. É do conhecimento da administração municipal, esse loteamento clandestino que eu sempre falo, com vários existem aqui na cidade. Mas eu fico preocupado. Amanhã devia uma ação em cima da prefeitura e nós aprovamos dois loteamentos que já existentes, que é o Lago da Serra, no Piratuba, e o Jardim Represa, no Piratuba. Área chamada áreas de expansão urbana. Mas lá na represa, encostado com o paredão da represa, por exemplo, o paredão da Light, que a gente conhece, né? Encostado com o paredão da Light, o loteamento que está saindo lá. Inclusive, fiquei sabendo hoje que existe até ofício junto a Secretaria de Obras, para que seja lá. Haja delimitação das ruas. Se está irregular, como é que a prefeitura vai tomar providência para regularizar a rua? Então, torna-se perigoso aí. A feitura desse requerimento, eu e Alex Santambos fizemos requerimento para ser encaminhada essas informações que vêm até nós. Alguma informação correta nesse sentido. Era só, senhor presidente.
Continue a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, meu boa noite. A minha fala aqui nessa noite, através desse requerimento, é a pergunta: será que está sendo tratado todas as pessoas iguais em nosso município? Vemos muitas vezes uma pessoa que comprou um pedaço de terra aí, aqui na nossa cidade, e aí quer ligar uma água, uma luz, e não pode por causa das limitações como foi comprado. Culpa de quem? Culpa do município. Por quê? Porque se nós fiscalizar certo e não deixar abrir o loteamento irregular, não vai acontecer isso. Mas aqui estamos diante de um loteamento irregular que está sendo feito e aí vai ser executado e logo após vão estar vindo aqui na Câmara falando comigo, com os senhores, pedindo aí um caminhão de terra, máquinas para passar na rua. Então, peço que os vereadores estejam atentos a esse requerimento, se puder assinar conosco, porque aqui fala de ter uma ordem no nosso município. Não deixar mais que esteja mais loteamento clandestino, né? Mas que venha com vigor para que nós podemos cobrar e fazer o bem, bem feito. Porque se nós a gente não cobrar, vai continuar fazendo os loteamentos clandestinos e quem vai sofrer com isso é nós. E a população, aqueles que compram seu terreno e depois não conseguem ter os seus benefícios. Então, que nós podemos estar fiscalizando, esperamos que a administração mande para nós as respostas concretas para que nós podemos analisar e fazer o melhor para o povo. Obrigado.
Continua a discussão.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, população, imprensa, boa noite. No dia 5/4, estive na terceira audiência pública do Plano Municipal de Segurança no bairro do Piratuba. Na ocasião, a doutora Camila falou sobre loteamentos irregulares. Realmente, devemos tomar cuidado. Vocês que vão comprar um terreno irregular, onde não tem nada no cartório, o proprietário não paga IPTU. E nesses terrenos, a Eletro, ela não pode instalar luz e a Sabesp também não pode colocar água. E está vindo muitas pessoas de fora comprando esses terrenos, pessoas que nós não conhecemos, pessoas totalmente preocupantes. Então, devemos ter muito cuidado a respeito sobre isso. Muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo quem queira mais discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 93/2018. Indica extensão de rede de energia elétrica no bairro do Alto de Piedade. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a extensão da rede de energia elétrica no bairro Alto de Piedade, na rua Angelina Campos Lima. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de abril de 2018. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 94/2018. Indica manutenção da estrada de acesso ao bairro das Furnas e Furninha. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar as estradas de acesso aos bairros Furnas e Furninha. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de abril de 2018. Vereador José Nézio Xavier Lemes e Alex Pedro da Silva. Indicação 95/2018. Indica a colocação de tubos de concreto e meia canas no loteamento Horizonte Verde de Piedade. Senhor presidente, considerando que o morador protocolou no setor responsável dia 27/4/2017, protocolo 03885/2017, para efetuar um serviço em rua, pois a água está entrando em seu terreno, que vem da rua quando chove e até agora não teve resposta. Considerando que no dia 27/3/2018, protocolo 03-3001-2018, novamente o município foi à prefeitura pedir uma solução. E até agora nada. Indica o senhor prefeito municipal, obedecido formalidades regimentais, seja encaminhado ao setor competente no sentido de colocação de tubos de concreto ou meia canas na rua, que beira um lote localizado no loteamento Horizonte Verde e Piedade, e que seja dado mais atenção aos munícipes, pois eles apenas querem uma resposta e uma previsão para a execução do serviço, anexo os pedidos protocolados na Prefeitura. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de abril de 2018. Vereador Alex Pedro da Silva. Indicação 96 de 2018. Indica a colocação de iluminação pública no bairro dos Moreira. Senhor Presidente, considerando que os moradores pagam suas energias em dia, iluminação pública, mas não têm serviço prestado, pois se pagamos, temos o direito de ter serviços prestados. Considerando que as pessoas que trabalham de madrugada e os alunos que estudam à noite estão vulneráveis e com risco de ser assaltado, pois o lugar é escuro e não traz segurança, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, seja feito estudo para a colocação de iluminação pública no bairro dos Moreiras, conforme baixo assinado em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de abril de 2018. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 97 de 2018. Indica a colocação de iluminação pública no bairro do Caetezal do Meio. Senhor presidente, considerando que os moradores fizeram um baixo assinado que enviou para a administração dia 28 de 8 de 2017, conforme o protocolo 07-51-12-2017, e não obteve resposta, considerando que os moradores. Considerando que os moradores enviou um requerimento número 1145-2018, no dia 7-2-2018, e não obteve resposta. Considerando novamente que os munícipes mandaram um pedido protocolo número 03-41-5-2018, no dia 28-3-2018, novamente não obteve resposta. Considerando que os moradores do bairro do Catezal querem somente uma colocação de iluminação pública nas proximidades da Igreja Católica, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, seja feito estudo para a colocação de iluminação pública no bairro do Caetezal do Meio, nas proximidades da Igreja Católica. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de abril de 2018. Vereador Alex Pedro da Silva. Indicação 98 de 2018. Indica a manutenção da estrada do bairro dos Correias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, para que providencie com urgência a manutenção da estrada no bairro dos Correios antes da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de abril de 2018. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 99 de 2018. Indica limpeza no Parque Ecológico Lemar de Miranda Boto. Senhor Presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecido formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza no Parque Ecológico Colemar de Miranda Boto. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de abril de 2018. Vereador José Nélio Xavier Lemes e Alex Pierre da Silva. Indicação número 100 de 2018. Indica manutenção nas ruas no bairro do Ciriaco. Senhor Presidente, considerando que essas ruas são de grande acesso, que liga vários bairros e rodovias, e que são muito importantes, pois, para o tráfego de vans escolares e ônibus, escoamentos agrícolas, etc. Considerando que tem vários requerimentos e indicações de minha autoria, que ainda não foram atendidos, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, passar máquina, cascalhar e fazer limpeza nas seguintes ruas do bairro do Ciriaco: estrada municipal que liga Ciriaco à Liberdade, estrada municipal Antônio Augusto da Silva Filho, ruas 9, 11 do bairro do Ciriaco, e estrada municipal que liga Ciriaco à SP-79, no trevo, conforme pedido anexo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de abril de 2018. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 101-2018. Indica manutenção de via no bairro do Piraporinha. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar via no bairro do Piraporinha, próximo à residência do senhor Valdeci, conforme o foto anexo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de abril de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 102-2018. Indica substituição de ponte por linha de tubos no bairro dos Oliveiras. Senhor Presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizado, substituição de ponte de madeira por linha de tubos no bairro dos Oliveiras, próximo ao campo de futebol, ao Dudas, bar, com estrada que dá acesso ao bairro dos Tenórios, conforme foto anexo. Plenário vereador Roberto Rodrigo da Silva, 20 de abril de 2018. Vereador Mauro Vila Machado. Indicação 103 de 2018. Indica estudos para reconstrução de uma casa na Rua Pilar do Sul, 55, por meio do Fundo Social. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecendo formalidades regimentais, seja verificada junto ao Fundo Social a possibilidade de reconstruir uma casa que foi vítima de incêndio localizado na Rua Pilar do Sul, 55 Fundos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de abril de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos na tribuna livre. Senhor Daniel Dias Moraes. Puta que pariu, nem fala até.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores. Senhoras vereadoras, senhores e senhoras. O que me traz aqui hoje é um problema, por exemplo, de saúde pública na cidade. Mas conversando com o secretário da Saúde logo de manhã, a gente vê que a preocupação também é dele. E o trabalho por ele desenvolvido pelos funcionários da saúde é muito bom, podemos até digno de elogio o que eles têm feito. E me explicava de manhã, nós vemos dois problemas que estão acontecendo conosco aqui, com colegas nossos de bancada, Geraldo e Xuca, né? O encaminhamento do nosso vereador Geraldo para uma clínica especializada, um hospital especializado, tornou-se difícil. Por quê? Explicava ele para mim de manhã. Porque é o chamado CROSS, é o centro de referência do Estado. Então, só um médico para médico que pode arrumar vaga em um hospital grande para ser encaminhado ao atendimento médico. Só de médico para médico. O médico plantonista do CROSS fica informando ao médico que está cuidando, por exemplo, da Santa Casa, da pessoa, do internado, a situação dele, como é que está. A situação dele está assim, a situação está assado. Então, não tem vaga. E vai passando, vai se tornando vaga. Então, eu queria entender que a gente tem a central de vagas, mas uma é o CROSS, que é São Paulo, que administra essa central de vagas, chamado CROSS, que é de hospital para hospital. Essa central de vagas, ele centraliza o Estado todo. Imagina vocês, 560 municípios no Estado, centralizados num plantão. Se você perder o telefone, quando você fala, o B já passou na sua frente. O mesmo problema de saúde que tiver, a pessoa, por exemplo, sofrendo de algum problema de saúde, quando começa a conversar com o médico, vou conversar com fulano para pedir informação, já o outro já passou na frente. Então, é difícil para você um encaminhamento para um médico especializado, hospital especializado através do CROSS. Nós tivemos conversando com o provedor da Santa Casa também, hoje de manhã, ele informava que ele teve que segurar uma pessoa na Santa Casa desde novembro, mandar embora esses dias, porque não conseguiu, a Santa Casa, de médico para médico, não conseguiram internar ele no hospital especializado. Falou, é preferível dar comida, que veja bem o prejuízo que está tendo a saúde. Que eu tenho aqui a lei 8.080, 19 de setembro de 1980, o SUS é uma maravilha. Se você pegar a lei aqui, você começar a ler assim, fala, nós estamos aqui no céu. Nós estamos no céu aqui com o tratamento de saúde. Mas veja, a lei é papel. Não funciona. Com essa regulamentação, por exemplo, do CROSS, que ele explicava. E o provedor falou que teve que segurar 4 meses, 5 meses, às vezes um paciente falou assim, dando comida para ele, porque se eu mandar para a casa dele, ele vai morrer. Pelo menos aqui ele está sendo tratado, está tendo comida na Santa Casa. Olha o prejuízo que está tendo, o problema uma Santa Casa. E sabe qual que é o repasse que veio este mês? Do SUS para a Santa Casa, através da prefeitura, acabamos de ali, R$ 203 mil. O Dilonte pode levantar para mim, 203 mil, não me recordo. 202. É, 2 meses. 2 meses, 203 mil. É uma aberração, gente. 2 meses, março e abril. Né? Não, 800 repasse da prefeitura, eu estive informando. O SUS, que é separado, é 203 mil. 2 meses. 2 meses, pode ver aí no papel. Que aquele fundo a fundo é o que veio. 800 mil a prefeitura tem que repassar para Santa Casa para cuidar do pronto-socorro. E mais ela cuida ainda dos postos de saúde e do ambulatório com o dinheiro da prefeitura. Então veja bem, a arrecadação no município não vence. Não consegue. Informava para mim sexta-feira, tinha um rapaz que está com a perna quebrada. 25 dias na Santa Casa internado, não consegue encaminhar para frente. E reclamava porque o que acontece, por exemplo, quando a gente fala central de vagas, que é o do município e a região de Sorocaba. É para exames e para exames de encaminhamento médico especializado. Esse, eu vi de manhã, o apuro que tem a central de vagas nossa aqui também, de manhã, o encaminhamento. Até é digno de elogio até o serviço que eles ficam prestando. Tem um funcionário da saúde que só fica o dia todo cuidando de vaga, vaga, vaga para alguém, para ser internado alguém. Eu disse o problema da Xuca, coitada, porque se ela não tem um plano de saúde e não paga particular os exames que terá feito, fosse pelo SUS, nunca sairia também. Então, é difícil. E ele disse ainda, o problema da ortopedia em Piedade. Ele está lutando para que se volte a ter ortopedia, que às vezes a pessoa quebra um dedo, fica na Santa Casa internado, fica-se internado na Santa Casa, porque quebra um dedo, não consegue encaminhar para o hospital especializado, não consegue encaminhar para o hospital especializado, neurocirurgião também, às vezes não consegue vaga, é coisa difícil, que ele falou, ortopedia piorou ainda, ortopedia às vezes demora 3 meses para ser operado de uma fratura. Pois não, Vera?
Eu ficaria até mais ou menos novembro fazendo os exames, porque marca um, depois marca outro, depois outro, não marca todos de uma vez só. Pelo meu convênio, liberaria em cada 10 dias um exame. Então, o que aconteceu? O médico, ainda jovem, ele falou para mim, eu vou falar como filho para a senhora, como minha mãe. Eu dou 15 dias para a senhora fazer todos os exames, no máximo 15 dias, e trazer para mim, porque passou de 15 dias, é risco de vida, e o tumor aumentando dia por dia. E eu vi pessoas lá, que faz um ano que está fazendo os exames, para depois começar a quimioterapia. E eu, a semana que vem, se Deus quiser, quarta-feira, eu já estou começando. Ele já vai marcar as minhas quimioterapias. Quanto às vagas, Daniel, as vagas do CROSS, eu estou trabalhando com as vagas. No governo Maluf, sem puxar partido de ninguém, nada, no governo Maluf, tinha um 0800 Saúde São Paulo. Era só, eu trabalhava no Fundo Social, era só chegar o paciente lá, eu discava 0800, marcava na hora a consulta para São Paulo, com médico especializado. Esse 0800 foi abolido, não tem mais. O CROSS, eu acredito, muitas vezes, os políticos entravam na fila e o critério do CROSS seria a agravação da saúde da pessoa. Então, as pessoas mais graves seriam atendidas primeiro. Acontece que os políticos iam, puxavam um lá do fim da fila, que era uma cirurgia eletiva, não tinha necessidade de ser feita, passava na frente daquele que precisava urgente, e aquele que acontecia morria. Eu acredito que o cross foi uma coisa muito bem feita. Porque acabou agora, político nenhum entra no cross. Pode falar que arrumei vaga, Eu consegui uma vaga, sem demagogia, não gosto de falar o que eu faço. Conversando com o professor Samuel, que nós somos da saúde, eu consegui uma vaga no Paraná para uma cirurgia de última geração, que a pessoa de piedade foi para o AME de Itu, deram alta, não tinha mais o que fazer, encaminharam para a USP. Sabe quantos na frente na USP? Mais de 5 mil pessoas, o estado inteirinho. Eu consegui em Santa Mariana, dia 18, o Renato, motorista da prefeitura, levou essa pessoa, foi super bem atendida lá, já iniciou o tratamento e volta daqui 30 dias para fazer a cirurgia. Então, nós estamos conseguindo coisas em Santa Mariana, uma cidade menor que Itapiraí. Só funciona verba do estado. Só. Uma maravilha. Ela disse, fui tratada como uma rainha lá em Santa Mariana. E já tenho outras pessoas precisando também. É um caso de uma gangrena, de uma obstrução da safena, que se não for tratada, perde a perna. E eles estão fazendo esse tratamento para nós lá.
Venceu meu prazo, não deu tempo.
É isso que eu tinha para falar.
Tá bom, acho que é... Só encerrando então, porque venceu meu tempo. Venceu meu tempo. Não deu para concluir. Mas é, foi que ele falou a dificuldade que ia ter a Santa Casa, porque de médico para médico, como você explicou, Chuca. E ele falou que às vezes torna-se difícil, então, o resultado do encaminhamento de um paciente de hospital para outro hospital especializado. Era só. Não deu tempo para concluir, mas.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, funcionários da casa, imprensa, meu muito boa noite. O que me traz aqui novamente a essa tribuna, como eu sou presidente da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária, é a grande situação que está vivendo o nosso município. A crise na agricultura. Mas o que, que veio ao meu questionamento? Por que, que está acontecendo essa crise na agricultura aqui em Piedade, sendo que a agricultura que deu o PIB de 13% no primeiro trimestre do Brasil? Se deu 13% de crescimento, o que está acontecendo com Piedade? Que ele regrediu? Porque eu tenho muitos colegas que trabalham na agricultura, que não dependem exclusivamente da agricultura. O que está acontecendo com eles? Eles estão recolhendo os tratores, o encanamento, e colocando o barracão. Eu conheço vários deles e disse, enquanto não passar a crise, não vou trabalhar. Então, é algo preocupante, porque nós sabemos que o nosso município ele depende da agricultura. Se a agricultura não vai bem, todo o comércio também ele sofre com a crise da agricultura. Para que haja uma continuidade, para que haja uma estruturação, para a gente enfrentar as dificuldades, eu creio que é necessário que faça-se um planejamento. Eu venho aqui criticar, sim, os últimos 20 anos da nossa agricultura. Não foi feito nenhum planejamento por nenhum prefeito que passou. claro, eu estou falando de agricultura da iniciativa privada. Mas o poder público ele pode nos fornecer estatística. A nossa casa da agricultura, ele não visita os nossos lavradores para ver quanta pessoa que está plantando, quanta pessoa que está deixando o campo, qual a dificuldade de cada situação, de cada agricultor, principalmente na agricultura familiar, o que mais está sofrendo com essa crise. Então, era para ter um plano de estatística para que eles fossem a campo. Por que muitas pessoas estão abandonando? Muitas pessoas estão até desesperadas, sem chão. Eu vejo muito na HF, Hortifruti, muitas pessoas elas estão desesperadas, pessoas que trabalharam todo verão, não conseguiram saldar suas contas, e estão sem poder plantar. Esses dias passados passou o Gerson com o Shimoda, estão fazendo convite para a festa do caqui. Ele falou, Adelcio, não sei o que está acontecendo, mas o pessoal não tem produto para trazer para a exposição. O pessoal está preparando terra para daqui 3 a 4 meses ter o que vender. Agora, vocês imaginem nossa cidade, vai entrar dinheiro no comércio daqui a 3 a 4 meses, se eles conseguirem ter uma boa remuneração pelos os produtos que vão ser plantados. Isso é preocupante, porque o nosso comércio também ele vive, como eu já disse, da agricultura. E hoje o que está se mantendo ainda muito é os barracões que traem mercadoria de outros estados, beneficiam aqui, que empregam muitas pessoas. Eu não acho que a palavra atravessador seria muito pejorativo, mas eles são comerciantes. Se não fosse eles, muitas famílias estariam desempregadas. E a gente vê que o desemprego ele chegou até o campo no dia de hoje. Como eu disse, faltou planejamento há 20 anos atrás, e a consequência está sendo, nós temos vivendo nos dias de hoje. Eu sempre bato na mesma tecla do Ceabasp, daquela central de abastecimento. Se tivesse passado prefeito por esse município, que tivesse visão de futuro, que tivesse visão de empreendimento, o nosso Ceabasp para ser o maior da região. Mas ele foi desdeixado. Todo prefeito ele quer fazer portal, ele quer fazer praça pública, mas ele não se preocupa em fazer um lugar onde os produtores possam comercializar os seus produtos. Porque um mercado bem organizado, onde atrai os compradores de fora, nós conseguimos colocar melhor os nossos produtos. Mas cresceu o Ceavo de Votorantim, o Ceasa de Sorocaba, que mais piedade, ele estagnou. Por isso que nós estamos passando por essas dificuldades hoje. Por isso que o município está nessa situação que chegou no dia de hoje. E é muito triste quando a gente passa, não se via isso antes. Você passa em frente à loja de insumos, hoje já tem uma rota canteiradeira, que é onde ele preparava o canteiro para plantar a sua horta, está lá para pagar conta. Trator, você já vê algum trator nas lojas que estão sendo pegados para saldar dívidas? Isso é muito preocupante. Por que que eu falo que faltou essa infraestrutura na parte agrícola, que o poder público poderia ter estudado, para que nós tivéssemos um entreposto muito além, muito acima do que tem em Sorocaba? Você vê o nosso potencial agrícola, quanto é maior do que Sorocaba, Votorantim. No entanto, nossos produtores têm que deslocar até lá para levar suas mercadorias. Se tivesse um prefeito que tivesse um planejamento que fosse pujante, dinâmico, nós teríamos um CEAS aqui em Piedade, digno de ser um dos maiores do interior paulista. Eu diria que daria para ter um CEASA quase igual ao CEASA de Campinas. Mas não houve por isso nós estamos passando por essas dificuldades. A agricultura está passando por essas dificuldades nos dias de hoje. E quando se não investe em infraestrutura, nós começamos a perder também na venda. Esses dias eu estava conversando com os homens vereadores, com o Benedito e com a Marli, com os preços, que ela não tem reagido. E se nós vemos na estatística, eu trabalho com morango, uma caixa de morango em 2007 está o mesmo valor que está no dia de hoje. Um quilo de cebola está o mesmo valor que está no dia de hoje. Um alho poró, tem muito produtor de alho poró aqui no município, em 2007 eu cheguei a vender alho poró a R$10 na roça. Hoje parece que estão comercializando a R$6. O que causou tudo isso? Se tivesse uma infraestrutura no município que atraísse compradores de outros estados, nós poderíamos ter preço melhor para os nossos produtos. Então, fica aqui nessa noite esse meu alerta, que nós precisamos conversar com o nosso prefeito, que ele não só regularize aquilo, se abaste, mas que ele tenha um projeto de expansão daquilo. Porque se não é um projeto de expansão, o que adianta regularizar? Aquilo é pequeno. Apesar de ser pequeno, se a gente for em domingo lá, tem 5, 6 carretas carregando produtos. Mas se imagina que ela tivesse 2, 3 vezes uma infraestrutura melhor. A cidade estaria muito melhor financeiramente nos dias de hoje. E só concluindo, senhor presidente, nós vemos na nossa cidade, devido a essa falta de planejamento desses últimos 20 anos, a maioria dos comércios com dificuldades, alguns diminuindo os seus espaços. Isso é muito ruim para o nosso município. Precisamos, sim, eu sei que depende da iniciativa privada, mas ter um planejamento estatístico sobre aquilo que está sendo plantado e um bom central de abastecimento para que as pessoas possam vir comercializar aqui no nosso município. Só um minuto, senhor presidente. Comercializar os nossos produtos. E nós não precisamos levar até Campinas, até São Paulo, que eles possam atrair para o nosso município. Obrigado.
O vereador Alex.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, boa noite. A minha fala aqui, antes de eu falar aquilo que eu estou pensando aqui, queria falar sobre as palavras que o Adelso falou aqui hoje. Realmente é muito preocupante. Eu tenho andado todos os dias no comércio, conversando com amigos que têm lojas, gente de lojas, proprietários, né? E tenho visto o desespero dos meus amigos que têm comércio na cidade. Tá, eu sou o Fernando, que é da CIP, ele sabe disso também. A preocupação desses nossos amigos que investem na cidade, acreditam na cidade, está aí trabalhando todos os dias com a sua porta aberta, pagando seus impostos em dias, que não são baratos, são caros, para ter um estabelecimento aberto hoje. Acreditando na cidade, mas, por outro lado, nós temos que dar o respaldo. E temos que a nossa cidade seja atrativa na área da agricultura. Com o que, Alex? Atrativo no quê? Nas estradas. Passou uma matéria no sábado, na TV Tem, sobre nossas estradas, e aquilo que eu tenho falado aqui na câmera. Gente, o produto quando sai do agricultor para o CEASA, ele já cai o preço só de andar nessas estradas cheias de buraco, ruim, sem acesso. Temos que trabalhar para dar um acesso melhor à agricultura.
Temos projeto aprovado pela casa, escoamento agrícola, que não está sendo usado, não está sendo feito pelos nossos agricultores. Gente, é o mínimo que devemos fazer pelos nossos agricultores. Isso não é muito, é o mínimo. Ajudar eles a se levantar também. Muitos estão querendo parar. Estamos aqui diante de muitas pessoas que plantam. Eu não planto, mas eu vejo a luta de cada um de vocês que plantam aí, que acordam cedo de madrugada, né? Para colher muitas vezes, para carregar, para transportar. A dificuldade que é. E muitas vezes não tem um valor. Porque às vezes o munícipe vai lá, né? Que é a minha fala, a demora para atender um munícipe em nossa cidade. Está demorando atender o nosso munícipe. Na iluminação pública, no serviço. Então eu peço o apoio do nosso presidente, que tem sido um parceiro nosso aqui na Câmara, um amigão, que nos ajude, junto ao nosso prefeito e aos nossos secretários, que dê uma atenção especial para os nossos agricultores. Não estão pedindo nada demais, nós estamos pedindo uma atenção para aqueles que mantêm a cidade, para aqueles que trabalham pela cidade e gostam da cidade. Porque se eles parar, muitas coisas vão ser fechadas na nossa cidade. Muitos investimentos vão ser parados de ser investidos. Então, é preocupante, realmente. É muito preocupante. E se nós não der o apoio para o agricultor, com certeza, lá na frente, nós vamos ser prejudicados com isso. Pode falar.
Permito a parte. Então, eu vejo de um... Para a gente partir para um ponto de ação, a gente conversar com o prefeito e nós, vereadores, formar uma comissão e até o gerente do Banco do Brasil para que ele possa renegociar a dívida das pessoas que não estão conseguindo. Porque o governo federal, ele tem 190 bilhões para investir na agricultura. Mas está investindo em quem? Está em dia. Mas que eles possam também ter um plano de emergência para aqueles que estão endividados. Porque como eles ficam? Eles ficam com a mão amarrada, né? E sendo que tem 192 bilhões de reais para a agricultura, né? Porque eu fui numa palestra do Banco do Brasil aqui, eles, nossa, tem muito projeto para na área da agricultura. Só para você ter uma ideia, já termino, senhor vereador. Tem até um projeto que estão financiando até drone. Para quem planta eucalipto, ele faz um mapeamento onde tem formigueiro. Então tem uma infinidade de programas. Mas vamos pleitear junto à diretoria do Banco do Brasil para que eles possam ver com melhores olhos essas pessoas que estão com dificuldades, não conseguindo mais financiamento. Obrigado, senhor vereador.
Ah, obrigado pelas palavras. Sim, acreditar nessas pessoas que, graças a essas pessoas, que o banco está em pé. Não é verdade? Quando estava tudo bem, o banco, e agora que estão precisando, nada mais justo que estar ajudando essas pessoas. É só minhas palavras nessa noite. Obrigado.
Mauro Vieira.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, imprensa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de falar do discurso do nobre vereador Adelcio. Foi perfeito na reflexão realmente do que está acontecendo no nosso município, na área agrícola, foi perfeito. Gostaria também de citar o que o nobre vereador Alex falou com relação às estradas. E pensando nisso, eu vou dar uma resposta com relação à manutenção das estradas. Tem um requerimento de minha autoria, solicita informações sobre a realização das obras do programa Microbacias 2. Chegou a resposta. Considerando que as obras foram paralisadas, esse é o requerimento meu, considerando que as obras foram paralisadas há mais de um ano, requeiro a mesa e o Vidocred plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficializado o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. Qual a atual situação do referido projeto? Esse projeto, gente, é um projeto que liga o bairro das Furnas, né, no final da área pavimentada ali, da rodovia pavimentada entre Oliveiras e Furnas, passa pelo Soares e segue até o bairro da Vila Elvio, né, nas proximidades próximo da escola lá que ele acaba. É algo em torno, se eu não me engano, era 10 quilômetros. Qual a atual situação do referido projeto? A atual administração assumiu dia 1º de janeiro de 2017, na data 3 de janeiro de 2017. O engenheiro da prefeitura, senhor Osmar, manifestou-se por escrito no processo PMP número 2717/2016, sobre as notas fiscais apresentadas pela empresa vencedora no processo licitatório, Obragem, que apresentou nota fiscal de serviços referente à execução de 60% da obra, no valor de R$ 236.784,63, afirmando que não concordava com os serviços descritos na nota, pois não havia sido realizado no referido documento. No referido documento, o engenheiro Osmar constatou que apenas 5% das obras haviam sido efetivamente executadas pela empresa. A nota fiscal, então, foi recusada e o pagamento não foi efetuado por desconformidade da execução dos serviços. Posteriormente, a empresa foi notificada a executar os serviços conforme o edital e contrato. Em 8/2/2017, nova vistoria foi feita pela administração municipal, onde se constatou pouca evolução dos serviços, tendo o contrato para a execução do serviço já vencido. Por ineficiência da contratada em cumprir os termos do contrato, o município não atendeu os prazos do convênio com o governo do estado. Logo, o instrumento expirou, trazendo-se prejuízos ao município, que teve que devolver a maior parte dos recursos do governo do estado de São Paulo. O referido projeto encontra-se encerrado, tendo em vista o encerramento do contrato com a empresa vencedora do certame licitatório, por descumprir inúmeras cláusulas contratuais que ensejaram a aplicação de penalidades previstas em lei. Posteriormente, a empresa foi penalizada administrativamente, sendo aplicada a multa de R$ 51.873,98, sem prejuízo da posterior ação de perdas e danos, além da suspensão do direito de contratar com o município de Piedade. Posteriormente, e não concordando com as penalidades impostas, a empresa ingressou com ação judicial para anular o ato administrativo. Qual o valor que foi pago até o momento? Até o momento não foi pago nenhum valor à empresa, tendo em vista que a empresa não emitiu nota fiscal no valor que a administração apurou como devido de R$ 21.652,02. A empresa ingressou com ação judicial para anular a multa imposta pela municipalidade e receber o valor que entende devido. Terceiro, qual a previsão para o reinício das obras? Bom, a previsão não tem, né, porque já venceu todo o processo e realmente a gente perdeu essa obra. Infelizmente, o valor dessa obra ficaria em torno de quase R$ 400 mil, em torno de 380 e pouco, 390 mil reais. E a gente vê que foi feita uma obra lá, foi colocado tubos onde não devia, tubos que funcionavam direitinho, foi entupido, valeta se formando no meio do caminho, a estrada está precária, porque não foi feita uma manutenção adequada. E é isso, gente. Infelizmente, é essa a nossa realidade, né? É lastimável o que aconteceu com esse dinheiro, né? Eu vou tentar estar acompanhando mais de perto sobre esse processo, mas, infelizmente, pelo que eu percebo, não tem mais o que fazer, né? Espero que consiga fazer um novo projeto, com novos recursos, para que possa recuperar essa estrada como devia. Gostaria também de citar um pouquinho com relação à saúde também, que foi comentado aqui pelo nobre vereador Daniel. Gostaria de colocar um pouco do que aconteceu também na minha família, que é o seguinte, a respeito da DRS. O meu tio, como todos sabem, o ex-vereador Ayrton Vieira, também foi diagnosticado com problema de tumor. Ele fez todos os exames no particular, descobriu esse tumor, e posteriormente ele sabia que não teria condições de custear isso no particular, não tinha convênio. Foi buscar o apoio, a ajuda do SUS. O SUS, na teoria, é lindo, maravilhoso, funciona muito bem, mas na prática realmente não funciona. Por quê? O caso dele era gravíssimo, já pelo estado avançado que estava a doença, no pulmão e no fígado, precisava de tratamento o mais rápido possível, e não é culpa da central de vagas aqui de Piedade, pelo contrário, eles fizeram todo o encaminhamento possível para que isso fosse feito o mais rápido possível, considerando a gravidade da situação. E o maior problema, na verdade, é a central reguladora, a DRS. Por quê? O médico que diagnosticou esse problema dele, ele fazia parte da... ele é o chefe do setor de oncologia da regional. Né? E ele pegou, citou todo o problema, como que tinha que ser feito, através da central de vagas e tudo mais. Como estava demorando, já tinha passado algo em torno de 20 dias, quase um mês já, que não tinha acontecido sair da vaga, que falaram para mim que era em torno de 10 dias, eu já falei assim, nossa, que beleza, né? Graças a Deus consegue rápido, mas não. Foi cada vez postergando e não conseguia vaga. Depois eu fui descobrir que a central, a DRS, naquele momento estava fazendo reformas no lugar, né? E não pôde dar sequência nesse atendimento. Então, naquele momento, acho que também eles teriam que colocar, né, para ninguém mais ficar doente. Né? Porque eles pararam o atendimento, então ninguém poderia ficar doente também. Coisa que a gente sabe que isso não é possível. E foi postergando e, consequentemente, foi acumulando. Eu peguei e fui conversar com o médico, depois o médico pegou e falou para mim, eu expliquei a situação, o médico falou assim para mim, mas como que pode? Como que está demorando? Porque hoje de manhã, no atendimento lá, não teve vagas novas, só teve vagas de acompanhamento já. E teve períodos que ficou ocioso o quadro de médicos. Então, o que acontece? A central de vagas, a DRS, não central de vagas, está tendo esse problema de comunicação, sei lá, alguma coisa regional. E eu fui descobrir também que qual é a forma deles analisar o caso. Eles analisam caso a caso. Aquele que está mais grave, que tem chance, que é aquele que está mais grave, vai. Só que às vezes aquele que está mais grave já não tem chance mais. Né? Porque já se passou muito tempo, às vezes seria outro. Então, eu até cheguei a comentar, puxa vida, eles estão brincando de ser Deus, né? Escolhem quem realmente pode continuar vivo e aquele que não. Né? Então é lamentável a situação que está acontecendo. Na Santa Casa Municipal, naquele período, eu tinha conhecimento de gente que estava com questão de ortopedia, fratura, há 3 meses ali, no hospital. O hospital estava dando todo o suporte necessário, porque se acaso eles fossem para lá, talvez ficassem no corredor, que não é o correto, a gente sabe disso. Então seria melhor ficar aqui e estar fazendo esse acompanhamento. Só que nesse meio tempo, o osso calcifica, e torto ainda, né, sem a devida cirurgia, o procedimento correto. Espero que com essa novo hospital aí que foi inaugurado, que está em andamento aí na região, possa desafogar um pouco isso. Mas eu acredito que seria impossível realmente desafogar toda essa demanda, porque teria que ser construído mais de um hospital. Né? E a gente está com grandes problemas e vamos esperar que o novo governo do estado, aí, que vai assumir nas próximas eleições, consiga resolver essa demanda. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, vou ler aqui a moção. Só a leitura.
Moção 02/2018 de congratulação com a Polícia Civil que liderou a prisão do autor do crime de roubo contra a instituição religiosa no município do vereador Benedito Alves dos Santos. Moção de congratulação com a Polícia Civil que liderou a prisão do autor do crime de roubo contra a instituição religiosa no município. Senhor presidente, Benito Alves dos Santos, vereador do município de Piedade, São Paulo e demais vereadores que subscrevem, apresente e vem no exercício de suas prerrogativas. A presença de Vossa Excelência propor a deliberação do plenário a moção de congratulação ao senhor Alessandro Mendes, investigador de polícia, ao senhor Wagner Luciano Paes, agente policial, ao senhor Paulo Sérgio Garcia, delegado de polícia, ao senhor Oscar Garcia Machado Júnior, delegado titular. Que da deliberada seja dada ciência aos homenageados. Em recente assalto ocorrido nas dependências da Igreja Matriz Nossa Senhora de Piedade, a Polícia Civil, muito bem preparada, conseguiu, através de investigação e inteligência policial, prender o assaltante e rever boa parte dos produtos do furto. A equipe comandada pelo delegado Paulo Sérgio Garcia, junto com toda a equipe da Polícia Civil, mostrou eficiência e muita dedicação desta feita, estão diariamente combatendo o crime e ajudando a segurança pública da nossa cidade. Em Piedade, as três forças policiais, civil, militar e guarda municipal, têm sido as guardiãs da nossa população, sempre se empenhando e buscando o que há de melhor na segurança pública para o nosso município, agradecendo às instituições de segurança, mas acima de tudo valorizando a vida. Portanto, considerando justo o poder legislativo, casa representando o povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao desempenho exemplar da nossa ocorrência relatada, mas acima de tudo reconhecendo o trabalho permanente da Polícia Civil da nossa cidade. Plenário, vereador Roberto Rodrigues Silva, 9 de abril de 2018, vereador Benito Alves dos Santos, assinado pelos outros vereadores. Moção 03/2018, de congratulação com o padre Luciano Abes pela passagem do seu 10º ano de sacerdócio, do vereador Benito Alves dos Santos. Moção de congratulação ao padre Luciano Abes pela passagem do seu 10º ano de sacerdócio. Senhor presidente, Benito Alves dos Santos, vereador do município de Piedade, e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação ao padre Luciano Abes pela passagem do seu 10º ano de sacerdócio, que após a deliberada seja dada ciência ao homenageado. Justificativa, requeiro, obedecido às formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserido desta forma nos anais dessa casa de leis, uma moção de congratulação com o estimado padre Luciano Abes pela passagem dos seus 10 anos de sacerdócio, sendo os 10 anos dedicados exclusivamente à nossa cidade. O estimado padre tem se dedicado e liderado o seu rebanho, sendo motivo de grande incentivo a todas as comunidades católicas do nosso município. Ele está sempre à frente dos trabalhos da paróquia nesses 10 anos em Piedade e se dedica a evangelizar, conquistando o carinho e o amor dos fiéis pelos seus excelentes trabalhos realizados. Muito justo, portanto, que o Poder Legislativo renda, como representando o povo piedadense, a sua gratidão e reconhecimento ao querido padre Luciano por tudo quanto já realizou por Piedade pelos piedadenses, consignando em atas, em seus anais, a presente moção de congratulação. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 18 de abril de 2018, vereador Benito Alves dos Santos.
As moções serão encaminhadas para a próxima sessão. Está encerrado o expediente, suspendo a sessão por 15 minutos. Dispensa?
Não, fecha.
Sim? Sim. Passamos para a hora do dia. Não havendo projeto em pauta e nem vereador escrito para esclarecimento pessoal, declaro encerrada essa sessão. Só tenho um aviso aqui, por favor. Comunicamos ao vereador na próxima segunda-feira, dia 30/4/2018, será ponto facultativo, portanto não haverá sessão. E comunico também a sessão solene elusiva ao aniversário de Piedade, será realizada no dia 19/5/2018, sábado às 18 horas, nessa Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Thank you.